O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.
Ralph de Carvalho!
Minha gente, eu vou voltar aqui a falar no julgamento do esporte por aquela agressão da torcida organizada ao ônibus do Fortaleza, da maneira que o esporte foi julgado, como sendo o esporte o causador do apedrejamento, o causador do atentado, e o esporte na verdade foi vítima. O Brasil todo rejeitou, eu não digo que foram exatamente todos, mas a maioria que entende o que é a legislação e como o tribunal deve agir dentro do artigo específico que o clube foi enquadrado. E isso não aconteceu ontem no tribunal. Gerou revolta no esporte e gerou perplexidade a pessoas em volta, exceto a Federação Cearense, que quer tirar partido deste julgamento. Tanto é que a Federação do Ceará está também recorrendo para um outro julgamento com mais auditores, é o julgamento chamado do Pleno, onde o esporte vai tentar ainda se defender e mostrar para os juízes que ele não deu causa e muito menos é responsável pela condução do ônibus que ia para o hotel dos jogadores do Fortaleza. Então eu fiquei muito nervoso ouvindo o julgamento e percebendo que os auditores chegaram com a sentença determinada, independente do que o artigo dizia. E é isso que eu quero falar agora com vocês. Eu fiquei tão nervoso que eu queria, inclusive, contar a história de Barleta, que ele conseguiu a liberação dos seus direitos econômicos com o Ceará, na Justiça do Trabalho lá do Ceará, e acabei dizendo que foi com Fortaleza, e foi, na verdade, com o Ceará. Então, fiquei, na hora, também perplexo, como muita gente. Porque quando vai se julgar um clube, ele é enquadrado de acordo com a súmula, ou no caso ali foi através de notícia, de vídeo, que o procurador foi quem denunciou o esporte. Não foi uma coisa que estivesse, como é de hábito, na súmula do juiz. Foi o procurador que fez a denúncia pelo que ele ouviu, pelo que ele viu nos vídeos. E aí considerou que o esporte, de acordo com o artigo 213, era responsável pela condução da delegação do Fortaleza até o hotel. E não é. O próprio tribunal já tem outros julgamentos onde ele aceitou que esta é uma responsabilidade da polícia militar de cada estado, porque se trata de condução de delegações na via pública, e a via pública ela é garantida pelo poder, pelo estado. Então vejam, o que diz o artigo 213, preste atenção para cada item, para que vocês verifiquem onde é que está o grande engano nesse julgamento do esporte. O artigo 213 diz o seguinte: deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir, aí vem, desordens em sua praça de desporto, invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo. Terceiro, lançamento de objetos no campo local da disputa do evento desportivo. É unicamente o que diz o artigo 213. E aí ele passa a apresentar quais são as penas, as punições para quem ocasionar desordens em sua praça de desporto, para quem invadir o campo local da disputa do evento desportivo, ou para quem fizer lançamento de objetos no campo local da disputa do evento desportivo. Aí vem multa de 100 a 100 mil reais e suspensão de partidas, ou seja, de portões fechados de 1 a 10 jogos. Vejam aqui onde o esporte foi enquadrado. Não tem enquadramento para o esporte. Aqui não tem agressão em via pública, agressão fora do estádio. Aqui só fala em coisas dentro do estádio. Então o artigo 213, ele não cabia para enquadrar o esporte. E o pior é que não tem outro artigo dentro do CBJD que enquadre isso. Porque isso é lá fora, é fora da área desportiva. Isto aí já é por conta da segurança do Estado, do seu aparato para coibir a violência nas vias públicas. Então, gente, o esporte foi apenado no 213, mas o enquadramento no 213 não se encontra como ele possa ser feito. O esporte deixou de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir? Não. Ele pediu à polícia, tanto que a polícia estava escoltando o ônibus do Fortaleza na hora do atentado. E a escolta com 8 homens não foi suficiente para barrar a agressão, a tentativa de assassinato. Então vejam que o esporte tomou a providência. Houve desordem dentro do campo, na praça de esporte? Não. Houve invasão do campo, local da disputa do evento esportivo? Não. Houve lançamento de objeto dentro do local do jogo? Não. Então não tem como o esporte ser enquadrado no artigo 213. É isso que eu quero dizer. Inclusive, quando um dos auditores pediu para que o esporte fosse banido da competição, excluído da Copa do Nordeste, ele foi buscar o artigo 250, que não dava enquadramento para o esporte e não era exatamente peça de análise para poder enquadrar a equipe rubro-negra naquele julgamento. Então, o julgamento, ele foi feito de forma aleatória, fora exatamente do CBJD. É isso que eu acho que o esporte vai ter que provar agora na próxima reunião do pleno, que deve acontecer em 2 semanas. O esporte pode até lá até pedir efeito suspensivo, ou seja, continuar abrindo os portões e vendendo ingressos até que seja julgado a apelação do esporte, o recurso. Então isso também pode pedir. A quem o esporte tem que pedir isso? A José Perdiz, que é o presidente do STJD. É o presidente do tribunal. Ele pode conceder o efeito suspensivo, mas o esporte não pediu. Então a gente está aqui numa expectativa para ver o que pode acontecer. Agora, quem quer tirar partido deste julgamento é a Federação Cearense de Futebol, mas é com um propósito mesquinho. A federação não está querendo a punição do esporte simplesmente porque houve a agressão Fortaleza. Ela quer tirar o esporte da competição, porque é um concorrente, e ainda pede também, o recurso do Fortaleza está pedindo isso, que o tribunal impeça de que a Copa do Nordeste tenha jogos realizados em Pernambuco até o seu final, nesta competição agora deste ano. Então é isto que a Federação Cearense está querendo. É evidente que os clubes de Pernambuco atrapalham as intenções dos clubes do Ceará. Outra coisa, o esporte está cotado como um dos favoritos a chegar à final. Então seria tirar um favorito do caminho. Este é o objetivo que a Federação Cearense de Futebol tem em acompanhar esse julgamento do Esporte Clube do Recife. Eu entendo que agora vem o segundo passo. Está dito aí que o julgamento foi feito à margem, digamos, da lei. Mas agora vem a questão do clube. Chegou o momento. Se não foi feito até agora, está na hora de fazer. E não é só para o esporte, isso é um exemplo para todos. O banimento dos sócios do clube que estejam ligados a torcidas organizadas. Este é o primeiro item a se colocar numa agenda para se cumprir da agora por diante. O esporte mandou 34 nomes para o conselho que foram investigados e que têm ligações com as torcidas organizadas e que são sócios do esporte. Então está pedindo para o conselheiro cortar. Mas um ex-presidente do esporte, em artigo feito no Jornal do Comércio esta semana, disse que tinha cerca de 500 sócios do esporte que são ligados à torcida organizada. Então o esporte tem que ir à frente, tem que ir verificar de quantos são realmente e excluir. Não é para ficar nesse discurso do momento, não. É para tomar providência. Esta é a primeira. A segunda, tirar aquelas salinhas que algumas torcidas organizadas têm na sede dos clubes, eles pedem um cantinho para guardar faixas e bandeiras, botar ali os instrumentos que a torcida utiliza na hora do jogo. Então, isto daí também tem que ser evitado. Tem que mandar tirar todos os pertences das torcidas de dentro do clube. E, por último, eu acho que o clube está na obrigação, porque aqui cada clube tem seu estádio. O Sport tem a Ilha, o Náutico tem os Aflitos, Santa Cruz tem o Arruda. Acabar com aquele espaço enorme reservado para torcidas organizadas. E a polícia e o próprio clube podem agir. E de agora por diante, impedir, segundo já foi determinado lá atrás pela Justiça de Pernambuco, entrar com camisa de torcida organizada no estádio. E não tem mais lugar para torcida organizada, o torcedor que entrar com a camisa normal, com a camisa que qualquer cidadão pode usar, ele vai para onde ele quiser no estádio, mas não pode se aglomerar todos num lugar só e tendo área reservada, o que é um privilégio para a torcida organizada. Isso precisa acabar, porque senão vai parecer que foi apenas uma exibição de uma reação do clube, mas que não tem profundidade, que não tem interesse de fato de banir essas torcidas. Então eu acho que isto é o que deve ser cobrado agora de cada presidente de clube, de cada direção de clube aqui em Pernambuco, para que não ocorra mais, ou pelo menos se procure evitar. Outra coisa que eu quero dizer aqui, ouvindo inclusive um auditor, uma pessoa que pediu para que eu não falasse, falou a respeito do julgamento e, acima de tudo, colocou que não adianta o Sport chegar, já que o Sport recorreu, chegar na hora do julgamento do pleno, sem ter as caras, sem ter os nomes, sem ter os culpados pelo atentado, porque vai se repetir o que a gente viu ontem lá no Rio. Então o Sport tem que ter algo novo e substancial, apresentar os verdadeiros culpados. Além do Sport ter que dizer: nós do Sport não somos culpados e os culpados são estes aqui. O Sport ainda tem que levar. Mas o Sport não tem polícia, não tem poder de polícia e não tem como fazer investigação. Então está na dependência da Polícia Civil de Pernambuco apresentar esses bandidos, esses marginais, esses membros da quadrilha organizada que atacou Fortaleza, e para que o Sport leve um vídeo mostrando todos eles. Então eu acho que o mínimo que a polícia pode fazer essa altura, porque se o Sport chega lá de mãos abanando, certamente que não vai conseguir reduzir pena ou até absolvição, como o próprio Sport pretende. Era isso. Boa tarde, minha gente.
Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.